I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 247. Estou aqui hoje com o Liv Brandão. E aí, Lívia? Desculpa, tinha que te chamar de Lívia dessa vez.
Hoje estou aqui, vocês não vão ver, mas hoje estou aqui como Lívia Soprano, né? Estou usando meu nome de batismo em homenagem ao tema. E para não deixar de ser, bom dia, boa tarde, boa noite.
Muito bem. Yoga Mendonça, e aí, Yoga, como vai?
Tudo certo, cambado?
E temos a volta aqui no Cinemático de Francisco Champs. E aí, tudo bem?
Olá, pessoal. Prazer conhecer as vozes que eu só escuto aqui, do Olga, da Lívia. E hoje eu vou ser o tio Júnior, porque é o que eu sou na minha família, tio Júnior.
Muito bem, ó. Estamos reunidos aqui para falar de Os Muitos Santos de Newark, né? Os Many Saints of Newark.
Os Multisante de Newark.
Multisante de Newark. A prequela, né, de Sopranos, que chegou finalmente aqui disponível para o público do HBO Max aqui no Brasil nesse dia 5 de novembro. Mas antes disso, teve em outubro, no comecinho de outubro de 2021, desse mesmo ano, um mês atrás, ficou disponível nos cinemas aí de alguns países e depois por locação aí também no HBO Max. Mas agora tá pra geral, né? Nesse comecinho de novembro, pra todo mundo. E vamos comentar, né? Além do nosso amor por Sopranos aqui, conhecida também como a maior série de todos os tempos.
Sim.
Acho importante deixar isso claro aqui,
isso,
tá?
Muitos...
Qualquer crítica que a gente fizer é do coração.
É do coração.
Ela vem com a intenção de construir.
Exato, exato.
Muito bem. É uma unanimidade nessa mesa, né?
É.
Que é a maior série de todos os tempos, imagino eu.
Uhum.
E por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre...
Exatamente. Vamos descobrir como que esse filme mexeu com o nosso coração.
É isso. Se é hater de Sopranos, sai fora. Já nem fica aqui.
É, não é o episódio para você.
Muito bem. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod, no Instagram, Twitter, Letterboxd, Facebook, enfim.
Tá dominado.
Onde
tá
você quiser. Dominado. Tem rede social, mas tá lá. Então é isso. Vamos lá pro episódio?
Bora!
Episódio!
Antonio Soprano.
I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mrs. Soprano. On the basis of the Sanford-Binet, he's high IQ.
You can't prove it by me. He's got a D plus average.
Well, he doesn't apply himself, but he is smart. The results tell us. He's a leader.
Muito bem, gente. Por onde eu começo a falar aqui? The Many Saints of Newark, que tem uma carreira aí, uma novela, né? Porque quando terminou Sopranos, né? Naquele fatídico 2007, né? O David Chase sempre foi procurado aí, né? Faz filme, faz mais série. E ele sempre foi contra, né? Fazer, não queria. Certo, Olivia?
Mais ou menos.
É, eu tenho um adendo
não.
Ali.
Conta aí pra não. Gente, conta aí.
Na entrevista em que o senhor David Chase, criador de Sopranos, deu para uma tal de Liv Brandão, não sei se vocês conhecem.
Ah, ouvi falar.
No ano da graça de 2012, ele já tinha planos para fazer esse prequel, né? Que é esse preâmbulo, essa prequela, essa frequência, whatever. Ele já queria contar a história. É, sequência, frequência, né?
Isso, exato.
Mas ele já queria contar a história da juventude do Tony e do tio Júnior.
Ah.
Já era uma coisa que ele já estava planejando. Então, esse filme não veio do nada. Né? Não foi a HBO que molhou a mão dele ali para fazer uma
Fala,
graça
faz
para o lançamento do HBO Max. Ele já estava com essa ideia na cabeça.
Sim. E aí, ele começou a desenvolver mesmo o projeto desde 2018, né? Colocando o Alan Taylor aí na direção. Ele que dirigiu, tem uma longa carreira na TV, né? Dirigiu diversos episódios, colaborou com a série Oz, né? Na década de 90 ainda. Depois vai fazer também West Wing, Sex and the City. E começa em Sopranos desde a primeira temporada. E fica aí, basicamente, até o fim da série atuando. Depois foi também trabalhou em Lost, né? Dirigiu Deadwood também. Enfim, tem uma longa carreira na televisão. Foi saindo de Sopranos, foi para Mad Men, onde ele ficou entre 2007 e 2008. Também tem uma outra grande contribuição aí com Mad Men. Boardwalk Empire também trabalhou, Nurse Jack. Enfim, Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones.
Isso.
O Alan...
Matt Van Patten.
Exatamente. Alan Taylor tá em todas as séries que você ama ou ama odiar, ele teve alguma participação.
Para o ouvinte mais jovem, talvez é importante saber que por que Sopranos é a maior série, porque ela é o início da árvore genealógica. Dali saíram os diretores, o Tim Van Patten, que é um diretor importante do Game of Thrones e é um cara importante da HBO. Saiu o Matthew Weiner, que é o criador de Mad Men. E o Terence Winter, que é Boardwalk Empire, e aí o Alan Taylor,
que
é esse diretor que ele puxou de volta.
Bem, então, Sopranos, além de dar toda vazão aí para essa nova era da TV, né, como a gente convencionou a chamar, como bem lembrou o Champs,
era
aí,
de ouro.
Era de ouro da TV, né, porque antes era isso, na televisão era considerada uma mídia inferior, né, para as grandes estrelas aí. De
exatamente,
Hollywood.
As séries eram chamadas de enlatadas.
Exato, é mesmo, enlatadas. Só ia fazer série quem já tava decadente, né? Quem não tinha espaço em Hollywood, no cinema e tal.
E quem brilhava ia pro cinema, né? Vamos lembrando de George Clooney em Ar, né?
É mesmo, é verdade. Que os grandes talentos da TV, para realmente serem respeitados, iam fazer filmes.
Migravam.
Né? Iam pro cinema. Então, Sopranos muda esse cenário e, como o Chips me lembrou, dá essa origem para toda essa galera aí que veio trabalhar nos grandes sucessos nos anos seguintes, né?
Sim, e até um ponto que a Lívia falou da entrevista, e já falando um pouco de Many Saints, que é o passado, é trazer passado e contexto, uma coisa que eu entendi, que eu posso ter entendido errado, mas entendi da entrevista do David Chase e um pouco da do Alan Taylor também, é que eles têm um pouco de... A gente estava falando no começo de, eles tiveram muitos convites e tudo mais, mas, na verdade, eles têm um pouco de angústia, acho que eles tinham um desejo oculto de terem sido grandes nomes no cinema, tanto que o David Chase, na entrevista, ele falou, olha, não me interessa por TV, eu queria fazer, meu negócio é cinema e tal.
Sopranos era para ser um filme.
Verdade, e aí ele...
Imagina que merda.
Ele quase foi para Fox... Aí perguntaram, como ia ser Sopranos na Fox? Ele falou, o Tony ia ajudar os Estados Unidos a se livrar do ataque terrorista, né? Com certeza. E aí foi pra HBO, meio que contra gosto, porque ele achava que era um fracasso fazer série, fazer TV, e deu no que deu.
Ele mudou a história da televisão, como conhecemos.
Talvez só tenha dado certo, porque ele tinha essa ambição, né? Ele tinha essa frustração mesmo, né? E aí que ele conseguiu produzir alguma coisa que, no final, eu acho que pensando nas séries que tinham de TV, o tempo era muito diferente. Tanto que eu até brinco, assim, para as pessoas que eu recomendo Soprano, eu falo, ó, somente para os jovens de agora que não têm paciência com o tempo, eu falo, ó, até o sexto episódio, você não vai ser pego. Então, vai até o sexto. Porque o sexto episódio, você precisa condensar, parece um episódio de uma série normal de hoje em dia. Porque realmente é um ritmo outro, é um ritmo quase de cinema mesmo, de número de corte, é um outro tempo, é um outro desenvolvimento de personagem mesmo. E aí você entende que ele tinha a pretensão de fazer cinema e era cinema de arte, né? Não era nem cinema americano farofa. Tipo, você via que os caras estavam com uma pretensão muito grande. Só que aquilo lá, sobre o HBO, vai com tu mesmo, né? E aí eles brilharam.
Nossa,
muito.
Que chato, apenas fazer uma série com orçamento e toda a máquina e toda a classe da HBO.
Mas você pode pensar o que era HBO naquela época, né? Também era um pouco você jogar na série B, né? Lembra? Netflix vinha um CDzinho na sua casa, vinha um DVDzinho num papel de pão na tua casa. Isso era Netflix. HBO era um negócio que já vinha home, já vinha na nossa cabeça. Vídeos para ver em casa, tipo televisão.
Sim.
Então eu entendo que pros caras era meio triste, né? Então...
Sim, e Sopranos tinha uma questão que o Hugo lembrou de ritmo, que assim, não tinha gancho, né, de um episódio pro outro. Graças não é, assim, Deus. Aí o episódio seguinte, nem, às vezes o episódio anterior não tinha nem relação, eles iam contar uma outra parte da história, né? Não tem esse vício que existe hoje, né, que todo episódio tem que ter um grande gancho e acaba tan, tan, tan. E você vai pro outro.
Exatamente. Mas posso falar? Foi a primeira série. Eu assisti Sopranos em 2010, né? Eu comprei a caixa do DVD. Eu sou uma pessoa muito solar, que adora, morava no Rio na época, adoro praia. E eu torcia pra chover pra eu ficar em casa no fim de semana vendo Sopranos Cinema Louca. E foi a primeira série que eu maratonei, sem depender de maratona de canal, que era o que tinha na época, né? Foi a primeira série que eu fiz binge-watching, assim. Eu vi isso antigamente, hoje em dia não é um grande feito, mas antigamente era meio... Eu vi os 86 episódios em 3 meses. E eu contei isso pro David Chase, ele ficou olhando pra minha cara, tipo, caraca, foi 2012, né? Antes da Netflix ainda engrenar. Ele ficou olhando pra minha cara, tipo... Meu Deus, você gosta mesmo.
É. E outro ponto que muita gente lembra, né, de falar de Sopranos é do final, né? Do grande final aberto e tão discutido que o David Chase vai tanto
não
depois...
Não existe final aberto.
Mas ele fala e depois desfala, né? Ele disse não.
Não,
ele
mas tá... no último podcast ele falou, tipo, ele deu a letra.
Não, eu só vou falar uma coisa que não é spoiler. Na tal entrevista para tal jornalista Liv Brandão, o David Chase falou que não existe final aberto. Tudo que acontece está ali. Para qualquer um ver, é só prestar atenção.
Quando ele é perguntado sobre o final, e ele até se irrita, né, quando perguntam pra ele sobre o final, e acho que a coisa mais legal, que é não spoiler, é a intenção dele era passar, era que o espectador tivesse visto o Tony com todas as possibilidades que a vida pudesse dar pra ele. E aí a pessoa voltasse pro sofá da sua casa. Cut to black, a pessoa volta pro sofá da sua casa. Então, é uma coisa que ele sempre quis deixar, então ele meio que se irrita um pouco com a ideia de discussão de final e tudo
mais,
porque a ideia era deixar para as pessoas.
É, Ah, é que em Los Hermanos tocando Ana Júlia, né? Não deve aguentar mais falar disso.
Não, e assim, depois vocês podem procurar um texto que tem umas 11 páginas de explicação. A Lívia pode
dar. É mesmo.
Certo?
Tem esse
mastersofsopranos.wordpress.com. Inclusive, a tal jornalista Lívia Brandão é citada nesse site.
Tá vendo? A tal jornalista.
E assim, lá tem tudo, cara. Lá tem tudo, assim. Não é um final tão enigmático assim. Na verdade, ele tem uma questão de metalinguagem, que é maravilhoso. E é isso. Tá tudo,
mas é
realmente
um dos,
tá tudo na
dos
série.
Exemplos de como a série é brilhante, né? Porque é isso. Quem tá discutindo até hoje, sei lá, o final de Game of Thrones ou de Lost, que não seja pra falar mal, né? E o cara consegue fazer um final. Eu lembro até hoje, cara, do assistindo ao final de Sopranos, eu lembro do suspiro, da segurada de ar que eu dou quando finalmente tem o corte lá.
Tem uma historinha maravilhosa sobre esse final, a gente fala na parte de spoilers da galera nos Estados Unidos quando viu ao vivo.
Você fica falando de Sopranos aqui, a gente vai ter 3 horas de programa.
É, a gente fazer outro programa, né? Foda. Foco nos Muitos Santos de New York.
É foda que tem que falar de Sopranos, né?
Tem que falar, não tem isso.
Pra falar do Manny, vai ter que falar de Sopranos.
Exatamente, vai ter que falar. Só pra eu resumir aqui, a gente poder discutir o filme de uma vez. O Alan Taylor foi escolhido pelo David Chase para dirigir porque ele tinha essa percepção de que o Alan Taylor tinha dirigido os melhores episódios de Sopranos, além de ser aqueles que tinham sido os mais problemáticos, né? Então você tinha um cara aí com a capacidade de conseguir produzir aí o que o David Chase tinha na cabeça. Então você tem... Acho que uma coisa boa do Many Saints of Newark é que é isso, né? Não é um caça-níquel simplesmente da HBO aí, da Warner, para fazer um filme de Sopranos. Eles pegaram a galera que tava lá, né? Os caras que dirigiram os episódios, o David Chase que escreveu. Então você tem um produto aí que foi concebido pela mão dos caras que estavam lá desde o início,
é,
né?
Não é uma subversão, não é uma sujeira, não é
isso.
Uma... Então, foi feito pelos caras que fizeram.
Isso aí. E aí o filme tem... Chegou a ter uma cena filmada com a Ed Falco, né? Com a Carmela Soprano, mas depois eles cortaram, né? O que mostraram que eles estavam meio titubeando aí de que caminho eles meio iam seguir para essa história do filme, né? Eles também contam que, isso está numa matéria da Hollywood Reporter, como que os protestos da morte do George Floyd atravessaram o planejamento aí da filmagem do filme, e durante os reshoots, aí, as várias refilmagens que eles fizeram, deixou com que a história fosse mais sensível a essas questões aí também. Acho que é um bom ponto para a gente discutir aqui nesse filme de hoje, né? Que é uma coisa que nunca teve em Sopranos, né? É uma coisa que me chama atenção.
Teve. Aí que tá. Eu tava revendo Sopranos antes de ver o filme, e essas riots de Nova Jersey, né, que acontecem, são citadas na série mais de uma vez.
Olha só.
Mas é aquilo, né, Lívia? Na época a série tomou muita porrada, porque principalmente você vê que eles vão tentando corrigir isso nas temporadas, porque não tinha presença negra nenhuma.
Nenhuma, né? Zero.
Nenhuma. Assim, era assustador, assim. Tanto
que o Tony Soprano ser racista pra cacete faz parte do personagem, mas realmente era só...
Não ter um personagem, né, que tenha sido importante. E a mesma coisa
com... relevante.
Exato.
Se fosse fazer um teste de Bechdel nos personagens pretos, não passava nenhum.
Não, e nem as próprias mulheres, né, a representação feminina também. Eu sei que a Carmela é uma personagem super complexa, né, ela tem muitos pontos... ela não é uma personagem 2D, né? Ela tem...
ela é cheia de camadas.
Exatamente.
De mulher, mas também não passa no teste de pressão.
Também não passa, exato.
Afinal, a vida dela é devotada ao marido,
ao Tony,
né?
Exatamente. E no filme eles tentam também dar uma mudada aí, né? É assim, acho que é normal de quando a série estreou para as mudanças que o mundo tá vivendo. O que eles tentam fazer com o filme agora é uma correção de rota, né? Mas eu acho que é um... Até porque o filme vem antes da série. Mas acho que mostra um pouco que eles estão ligados, né? No que é preciso fazer.
É muito oportuno, né? Usarem isso de pano de fundo, que realmente é citado na série. É um passão, mas assim... Não foi tirado do nada. Não é uma coisa... Mas assim, acaba sendo muito oportuno estrear num momento como esse, assim. Eu acho que até é uma coisa, questão de fazer justiça, né? Eu acho que o Olga pode até falar melhor que eu, tô metendo aqui o bedelho.
Só pra antes da sinopse, o David Chase já fez um aceno aí que vai ter sequência, né, pro Many Saints. E ele disse que quer fazer com Terence Winter, que só faz se ele estiver envolvido com o projeto. Então, a galerinha... Manda um zap depois pra ele aí, Chase, que com certeza ele vai...
Uma galerinha da pesada, né? Aprontando altas confusões.
O Terence Winter já respondeu esse flerte dizendo que, que faria o filme num piscar de olhos. Então, a galera é brother.
Todo mundo ama Sopranos, né? Não é só a gente.
Foi um dos poucos filmes, de acordo com o Alan Taylor, que é uma das poucas experiências de fazer um filme que todos os atores que eram primeira opção responderam sim de primeira.
Olha aí.
Isso raramente acontece por questão de agenda, por questão de budget.
Cara, que maravilhoso.
Ele conta que assim que telefonaram, era sim.
Cara, se ele me ligar, eu também... Sei lá, não sei o que eu vou fazer, mas me chama que eu sirvo um cafezinho pra galera lá. Boto...
Um novo Vesúvio.
Trabalho no catering. Isso, exato. Muito bem, vamos lá. Sinopse. O aguardado prelúdio de Família Soprano conta a trajetória de Dick Montesanti, o futuro pai de Christopher Montesanti, e como ele influenciou o jovem Tony Soprano. Muito bem.
É um filme de origem, né? A gente viu ali como nasce o Coronga.
Exato. Isso aí. Muito bem, ó. Ó, repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.0. No Metacritic, 60 de 100. No Rotten Tomatoes, um pouquinho mais generoso. E a crítica dá 74% de críticas positivas. A audiência, um pouquinho menor, 59% é a cotação da audiência, tá? Sobre grana, né? Um filme era para ter sido lançado no dia 25 de setembro de 2020. Então, ele foi sendo adiado. Depois, com a pandemia, ia para 12 de março de 2021, mas também... continuou sendo adiado aí até chegar nesse fim de ano. O custo de produção do filme está avaliado em 50 milhões de dólares, mas aí em grana ele está dando prejuízo, né, para a Warner. A arrecadação mundial está em 11,6 milhões de dólares, levando em consideração aí até que tem uma turnê reduzida nos cinemas, né? Então é importante falar isso.
Não estreou no cinema no Brasil, que ódio.
Exatamente, no mundo todo a bilheteria não ultrapassa, são magros 13 milhões de dólares na bilheteria. Mas tem que considerar que o filme está no streaming, né? Então pode ser considerada a tábua de salvação aí para o filme. E os números são, os dados são mais animadores, né? O Deadline afirmou que o filme foi visto 1 milhão de vezes durante o fim de semana de estreia, tendo superado aí os dois grandes lançamentos no streaming da HBO aí recentes, que é o Cry Macho, do Westwood, e o Caminhos da Memória, que tem o Hugh Jackman, né? Tem isso, tem o Manicente, ficou acima disso, e segundo vem se colocando desde o auge da pandemia, assim como The Office foi muito assistido na pandemia, diz que Sopranos também tem quebrado recordes de audiência e tem sido uma das séries mais assistidas no streaming da HBO.
Já que a gente tá falando um filme que tem santo no nome, graças a Deus, obrigado, Senhor. Porque eu tô desde 2010 enchendo o saco de todo mundo que eu conheço pra ver essa merda.
Pois agora,
todo mundo vendo, graças.
Muita gente descobrindo.
Eu e Yoga catequizando os nossos amigos.
Eu fui catequizado, né, na pandemia. Eu fui uma dessas pessoas, porque na época, baixo orçamento, eu não conseguia ter acesso à série direito, não tinha TV a cabo. Aí, quando chegou o DVD, já era tanta coisa que deixou Soprano para lá. E eu tinha caído nessa coisa dos primeiros 6 episódios. Assim, eu tipo, não tinha gostado tanto na época. E depois fui ver The Wire, fui ver as outras séries incríveis, HBO e tal. Falei, realmente esses caras são bons. Mas nunca voltei para Sopranos. Aí, na pandemia... Regiane Teixeira
olha
falou,
você
não vai ser mais meu amigo se vocês não verem isso. Aí, tipo, eu falei, opa.
Então, um amor recente.
Aí a gente passou a palavra para várias pessoas, conseguimos catequizar várias pessoas, e a gente sempre pede para filmar os 10 minutos finais da série, ou mandar foto, enfim, mostrar a reação
React
da pessoa do final.
Exatamente. Se você resolver assistir a Sopranos ouvindo esse episódio, por favor, faça isso e mande para a gente nas redes do Cinemático Pod, porque sempre rende filmes, vídeos maravilhosos. É uma grande ideia mesmo.
É maravilhosa, é maravilhosa.
Muito bem. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar dos muitos santos aqui, dos Motsanti. Livi Brandão, por favor, começa você aí. Você que trouxe essa... insistiu para essa pauta aqui no Cinemático, porque...
De nada, hein?
Esse era um filme que talvez eu nunca fosse querer ver, porque eu não queria mexer, macular a minha imagem de Sopranos, pra mim ela tava cristalizada. É verdade, eu não queria mexer com o que tá quieto.
Ele tava com medo de se decepcionar.
Tava com medo, tava com medo.
Não chorar, clássico é clássico.
Isso, exatamente, não mexe, entendo. Mas enfim. Fala aí, você gostou ou não gostou, Olive?
Eu gostei e não gostei, pode?
Pode,
essa claro. Coisa meio tucana, meio em cima
pode,
do muro.
Pode.
Eu acho que seria uma ótima, daria uma ótima série de backstory, uma ótima minissérie,
uma minissérie fosse,
uma
limitada.
Ótima temporada. Uhum. Porque assim, pra mim tá mais do que provado que por mais que o David Chase tenha sonhado com cinema a vida inteira, ele não sabe fazer história curta.
Uhum.
Ele quis fazer um fanservice, enfiar tudo que ele podia de referência de Sopranos à série.
Verdade.
E não coube, acabou
no filme,
ficou tudo
né?
meio no jogado. Filme. No filme, desculpa. No filme acabou que ficou tudo meio jogado, muito passando muito rápido. Porém. Cara, o filme tem vários trunfos, assim. Principalmente os atores, né? O trabalho de ator é uma coisa impressionante. Eu não tô falando aqui o filme estrelado, a gente não falou isso, o filme estrelado pelo Michael Gandolfini, que é filho do James Gandolfini, o eterno Tony Soprano. E assim, para além do Michael Gandolfini, que tá espetacular, eu não quero falar muita coisa, ele tem um fator genético
que
joga a favor bem dele, a favor, né? É. Mas tem talento também, né? Mas eu acho que a caracterização dos atores e a atuação tá muito boa. A Vera Farmiga,
como a mãe,
incorporou,
né?
Encarnou aquela velha escrota da Lívia Soprano, que hoje aqui estou fazendo referência, hoje aqui não estou como Lívia Brandão, estou como Lívia Soprano. A Vera Farmiga virou a Lívia Soprano, né? Ela virou a Nathalie Marchand jovem, de uma forma assustadora, assustadora, assim. Mesmo quem tem participação pequena, como Polly, o próprio menino lá, o careca do House of Cards, como é que é o nome dele? O Corey Stoll, Júnior Soprano.
Isso, o Júnior.
Tá tudo muito, muito bem feito. E assim, eu percebo, faz muito sentido isso que o Francisco falou, de todos os atores terem aceitado participar de primeira, porque claramente é uma galera que assistiu muito aquela série e entendeu como é que são os personagens, entendeu como são os trejeitos deles, como eles reagiriam. Porque Sopranos é uma série de personagens, né? Sopranos é uma série de construção de personagens. E eles incorporaram isso muito bem. Para além disso, queria dizer que tá muito de parabéns o menino Alessandro Nivola, não sei quem é, nunca tinha visto na minha vida, que ele faz, na verdade, praticamente protagonista do filme, né?
Isso.
É protagonista, né? O protagonista do filme não é o jovem Tony Soprano, como eu disse, a história é uma história de origem, né? A gente vai ver como nasce Coronga aí, mas é o tio querido dele, que é o pai do Christopher Moltisanti, né?
Uhum.
E é o tio dele, o tio querido, que ele sempre teve uma ligação, e que tá espetacular no filme, assim, espetacular. Eu acho que o Scorsese tá dando mole de não catar esse maluco, assim. E assim, o resto eu acho que eu não posso falar, assim, não foi catártico.
Isso.
Mas uma coisa que eu queria falar aqui, ó. Eu amo a HBO, amo. Eu sou muito putinha da HBO, de verdade, mas eu odeio a HBO Max, assim como eu odiava a HBO Go. E o fato da HBO ter demorado a estrear esse filme aqui no Brasil foi muito um balde de água fria, sabe? Porque eu tava vendo todo mundo falar lá fora e eu queria participar da conversa. Eu queria ter esse sentimento. Eu queria ter visto esse filme na sala de cinema, sabe?
Sim,
que fosse numa sala do Estação em Botafogo, no Rio.
Total.
Ou no Belas Artes aqui. Eu queria ter visto esse filme no cinema. Eu queria estar junto com vocês, outros fãs de Sopranos, que tem essa série como...
Ver Sopranos no cinema, né?
Exato, e ter essa série como um caso de amor, né? E ter essa catarse que eu não tive, porque eu só fui ver a série em 2010, né? 3 anos depois que acabou. Então eu queria ter tido esse momento e eu não tive nem no streaming, eu não tive, sabe? Porque eu falei, eu não vou baixar, eu não me recuso, assim, eu pago streaming pra não ter dor de cabeça. Eu falei assim, não, vou esperar. E aí vi, mas eu já tinha esfriado um pouco, né? Porque aí já todo mundo já tinha falado, eu já tinha lido crítica, já tinha visto que era é morno.
Uhum,
eu gostei,
sim.
Mas como eu disse, eu gostei, mas também não gostei. Ele não foi catártico, não foi a catarse que eu queria, não, nem que eu esperava, né? Eu não esperava nada, mas assim, não foi a catarse que eu queria, mas me satisfez, né? Me deixou ali com aqueles personagens que eu amo tanto, que mudaram a minha vida, né? Se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, é por causa dos Sopranos, então é isso.
Muito bem. Olga Mendonça, e você?
Cara, eu concordo bastante com a Lívia, só que pra mim ficou essa sensação de, tipo, é a primeira parte de alguma coisa.
Ah, sim. E,
porque realmente, assim, eles não conseguiram encaixar tudo aquilo, o arco que eu tava falando antes, né? Principalmente a questão do personagem negro e os riots lá em New York, que eu achei, no começo eu achei genial, mas logo depois eu falei...
Dá uma esfriada, né?
Não, e é tipo um tokenismo, né, gente? Ah, vamos botar um preto aí, pronto, achamos um jeito de encaixar. Porque isso, assim, isso. Quando você compara com o Watchmen falando de Tulsa, você fala, caralho, como os caras conseguiram usar isso tão bem? Né? Mesmo Lovecraft, agora quando você vê o jeito que ele usou, é muito tosco. Tipo, eu gostei muito, eu falei, pô, dá pra brincar muito com o Harold, com o Cyril, e aí eles botam até o Frank Lucas no meio, que tipo, né, é um puta pimp dos Estados Unidos, assim, uma pessoa emblemática. Eu falei, nossa, agora vai ser foda. E aí, cara, quando você vê, fica meio assim, ó, ele vai continuar na próxima. Então, pra mim, já foi um pouco de tipo, puta, cara, realmente, você não conseguiu resolver. Você deixou esse cara meio principal, mas nem é... Então, umas histórias ficaram meio no meio do caminho. Então, como eu não desprezo a inteligência das pessoas que estão envolvidas nisso, eu imagino que tem essa sequência e que a gente viu um grande trailer, assim, sabe? Tipo, porque no final...
É a prequela da prequela.
É a prequela da prequela. Porque, tipo, é isso, assim. Não é que eu não me diverti no caminho, porque a esperteza é essa. Tem tanto biscoitinho pra fã no meio, que você fica tipo, olha que legal. Então ele vai te enganando. Mas quando termina, você fala, tá, dá pra ver mais? Tem mais capítulos? E aí não tem. E aí você fica com aquela sensação estranha que tipo assim, mano, por que você não fez uma porra? Eu concordo com a Lívia, por que você não fez a bosta de uma série? Era mais fácil.
Uma minissérie tipo... limitada, totalmente.
Oito episódios.
Puta, incrível. Semanal na HBO. Imagina, a gente vendo junto aqui. Nossa.
Ó, tô arrepiada. Vocês não estão vendo, mas aqui eu tô toda arrepiada, ó.
Façam isso.
Meu sonho dourado. Mas assim, mas é isso. Eu acho que ele quis fazer muito um fanservice. Retribuir o amor dos fãs. Só que acabou não rendendo tanto quanto poderiam render. Isso das Riots começa muito foda. E vai meio que... Morrendo, né?
Morrendo.
Pelo filme, não, Lívia, assim... e começa muito foda naquelas, assim, porque quando você começa a perceber, uma das coisas que eu gosto do David Chase, ele não ser tão... Ele não precisa descrever as coisas, isso é ótimo.
Sim.
Mas, eu acho que faltou um pouquinho o Watchmen, sabe? Tipo, mais a visão do Watchmen, assim, de tipo, dá um contexto histórico mais legal, dá uma profundidadezinha mínima, sabe? Porque no final, é assim, somente aquela... Vou dar um micro spoiler. Principalmente a cena do carro, que o cara é pego no carro ali, no meio da bagunça.
Sim,
mas,
sim.
Tipo assim, é uma perspectiva muito branca, assim. Olha como os brancos estão sofrendo aqui no Riot. Olha como eles foram postos dentro disso. Então, assim, no final eu falo, velho, tipo, whatever. Então eu nem botava. Eu já aceitei que essa bosta é dos italianos. Pronto. Então eu nem botava. Então eu deixava toda a questão. Eu suportei Sopranos inteiro, assim. Eu já entendi que essa série não é sobre mim. Né? Tipo... E essa é a diferença dos brancos e pretos. A gente preto foi obrigado a ver séries que não são sobre a gente. Então a gente não tem esse problema de não ser sobre a gente. A gente consegue assistir, reclamar e se divertir, reclamar e virar fã e reclamar, né? Mas agora, né, é real. Agora é foda, assim, quando você vê que o cara usou mais ou menos, por isso que eu tô dando todo o meu crédito, porque eu sei que são pessoas inteligentes, que na segunda parte desse filme, que eu espero que tenha realmente, ele consiga, tipo, usar o Harold de um jeito bem mais legal, assim. Senão,
meu Deus,
realmente foi só tokenismo, assim, tipo, acabou.
Muito bem. Champs, e você?
Olha, difícil. O Olga colocou a régua inalcançável, que o Watchmen é inalcançável. É, fazer um trabalho tão... Nossa, ainda mais esses caras que são de outra, né? Achei incrível. Acho que o Watchmen é referência mesmo. É, e cadê o Denzel Washington, né? Pra fazer o Frank Lucas, pelo menos, alguma coisa. Poderia trazer um contexto aí com o Frank Lucas bem, bem maior.
É, mesmo o trabalho da Small Axis, cara. Depois, Small Axis, pra mim, aumentou, assim, jogou a reguinha lá pra cima, de você conseguir juntar fato histórico romanceado de um jeito legal. Tipo, então, acho que tem isso, assim. Small, tem referência. tem referência.
Ó, Gab, depois, se você não viu, eu imagino que você tenha visto a quarta temporada de Fargo.
Não vi.
É com Chris Rock. É, acho que você.
Já me recomendaram, mas ainda não vi. Mas
é. Agora, sobre o. Eu tenho uma regra que eu não falo mal de filmes, mas. Então, claro que eu adorei. É, completamente fanservice. É, assim, assumindo que. Mesmo assumindo que não falo mal, eu fui com uma outra expectativa. Eu não quis ler nada. É, e aí eu fui com a expectativa de ver um filme sobre. É, um filme, assim, como a Lívia falou, um filme que é catarse, assim, uma coisa incrível sobre o Tony Soprano, e não é.
Uhum.
É realmente um filme de Moltisanti, né? É um filme da família Moltisanti, é outro, basicamente outro protagonista, completamente... Ele trouxe o Alan Taylor com o pretexto de que ele era bom para histórias que eram muito... fragmentadas, de muita edição, ia ter que contar a história de muita gente, então é complexo para filme. É, então, mesmo com essas dificuldades, digamos assim, eu fiquei muito feliz por me levar de volta, né, para esse mundo, por levar de volta para os personagens, dar mais contexto. É, acho que se ele tivesse colocado aí Don't Stop Believing, talvez a nota aí não fosse 3, fosse 3,5.
Pô, mas ali... a trilha sonora é espetacular. A trilha sonora, assim, David Chase catou a coleção de vinil dele bonitinho, fez o mesmo trabalho que ele fez em Sopranos. A trilha sonora, assim, continua impecável.
É. Aliás, o Olga, para não ser injusto aqui que eu pedi o Denzel Washington, que é o maior ator de todos os tempos, mas o Leslie Odom, o cara é muito fera, né?
Segurou bem demais. Eu achei engraçado já de Scott Heron também, né? Tipo, tem umas sacadas ali, tem um fanservice. E teve Michael também, né? Teve, na verdade, Jackson 5, se não me engano.
Teve Rolling Stones, lembro de algumas.
Última coisa sobre, eu falei de Don't Stop Believing, mas para quem trabalha com criatividade, ou vende ideias, ou precisa convencer pessoas... tem uma história dessa música, que é uma música marcante para a série, que quando o David Chase trouxe a música, porque ele era muito fã das músicas de época e tudo mais, todo mundo odiou. Todo mundo teve uma reação muito forte.
É, porque Journey é uma parada cafona, né?
É, todo mundo falou, cara, não, isso aqui é HBO, não, pelo amor de Deus, a gente tá uma série de super... Não, esquece. E aí ele falou, é exatamente por isso que eu vou com essa música, pela reação.
É, marcante.
Só para dar contexto para quem ainda não viu Sopranos, eu não sei o que está fazendo aqui ouvindo esse episódio, mas tudo bem, obrigado pela audiência.
Uhum.
Continue aqui com a gente. É a música que encerra a série, né?
Eu nunca mais vou escutar essa música sem pensar em Sopranos. Qualquer karaokê.
Sem ter o coração partido.
E qualquer coisa. Essa música é uma música do Journey, uma música dos anos 80, e essa música foi parar em primeiro lugar nos Estados Unidos
no dia do fim de Sopranos. Até hoje, alguém canta isso em karaokê,
eu sempre canto.
É.
Eu sempre canto, sempre faço essa homenagem aí, ó, amor da minha vida, seu Anthony Soprano.
Na verdade, então eu fui com a expectativa de ver esse filme, achando que ia ser uma outra coisa, não foi, mas eu não fiquei triste, não odiei o filme, porque... eu entendi que é uma, e não são palavras minhas, mas que é a história de uma, é a história do sonho liberal americano, que é você pode ser quem você quiser e vá atrás dos seus sonhos e é isso aí, é contigo. Isso claramente nunca foi verdade, nunca será verdade e nunca será verdade para um soprano.
Uhum.
Porque todo mundo tem sonhos, todo mundo deseja algo e aí quando você vai... Quando você vai viver, você só vai se ferrar, né? Então, acho que é...
Don't stop believing!
E, de novo, gente, Tony Soprano não é modelo pra ninguém, tá? Não é porque a gente ama a série.
Eu falo que ele é o amor da minha vida, mas eu trabalhei muito isso na análise, tá? Eu levei muito pra terapia, chegava minha terapeuta toda semana e falava assim, eu tô apaixonada pela porra de mafioso, assassino, cruel.
Exato.
Um cara bizarro. Esquisito, eu tô completamente apaixonada por ele. O que eu faço? Ah, sim, ele não existe, tá? Ele é um personagem de ficção.
Isso.
Eu tratei muito isso na análise, vendo, voltando a ver Soprano, tô tratando de novo.
Olivia, eu entrava na terapia achando que eu era o Christopher, mas queria ser o Colin.
Pra tu ver, né?
Imagina isso.
Soprano bate fundo, Soprano bate fundo.
Ó. Pra gente poder ir logo pros spoilers, que estamos loucos pra falar, eu vou rapidamente aqui. Assim, cara, Sopranos, acho que junto com Breaking Bad foi a única série que eu vi inteira de cabo a rabo mais de uma vez na vida, né? Então, eu lembro de estar assistindo, eu comecei a assistir em DVD antes dela terminar nos Estados Unidos, e eu acompanhei na internet toda a repercussão que aconteceu. Eu não queria ler nada, óbvio, né, porque queria manter a surpresa, eu tava assistindo ainda. Era de um tempo, meus amigos, você tinha que esperar chegar o box de DVD com a série completa, não era tudo tão fácil assim.
Também, né?
É isso, não era
tudo
tão...
Quando é que
você viu? Ah, comecei a ver no ano que acabou, acho que ali 2006, 2007.
Caramba.
Aí fui assistindo boxinhos de DVD, foi assim que eu assisti a primeira vez. Depois, assim, vou falar aqui, tá, porque não tinha streaming, não tinha nada. Aí eu,
quando... o jovem acha que tudo é fácil, né?
Acho que tudo é fácil. Aí eu assisti em DVD, mas aí depois eu vi que alguém lançou, né, na locadora do Paulo Coelho, toda a série em HD. Falei, caramba, agora eu vou assistir em HD, né, porque eu tinha assistido em DVD. Aí baixei tudo, baixei mesmo, tá? E aí assisti tudo de novo em HD, né?
Não, enfim. Só, a primeira vez você pagou, então tá tudo certo.
É verdade, verdade. Comprei o box em DVD, tenho até hoje, aliás, guardado. Então assim, cara, a série realmente impactou minha vida, mudou minha vida. Eu, como eu falei, lembro do final até hoje, deu embasbacado na frente do sofá, parado durante, sei lá, 10 minutos sentado assim, olhando pra tela. Aí voltei e vi de novo, sério, assim, acabou assim, não vai ter mais nada, é isso mesmo. Então, eu não queria ver esse filme. Eu falei, cara, não vou mexer com o que tá quieto, eu não quero estragar.
Eu que obriguei.
Isso, eu falei, não, cara, você tem certeza que você quer mexer com isso? Tem certeza que você quer assistir? Vai mexendo. O negócio tá parado, já tá na sua mente, cristalizado, já é incrível. Não mexe, mas tudo bem, vamos lá. Me joguei e me arrisquei.
Maculou a memória?
Então.
Maculou só de boas lembranças?
Exato, é isso que eu queria falar. Não, né, não maculou, porque o filme é seguro nesse sentido, né, ele nem é sobre o Tony, né, ele tá em volta do Tony, ele tá rondando ali o Tony, os personagens que a gente conhece, o foco é, o Tony é só um observador, né, na verdade ali, o filme é mais sobre o tio, então, quando ele vai para esse lado, ele meio que se livra de alguns compromissos e pode fazer o que ele quiser, né? E aí eu acho que é onde o filme fica fraco, né? Porque ele, como não assume muitas coisas, fica rondando uma história que não vai para lugar nenhum e ele acaba dessa maneira, ele não mergulha em nada, né? Então ele parece mais um episódio, é como se fosse uma temporada inteira resumida em 2 horas, né? Acho que poderia ser mais isso. Imagina que você tá assistindo, o Sopranos são 6 temporadas, né? Sendo que a sexta é dividida em 2 partes. É como se ali entre a terceira e a quarta temporada ele tomasse um tempo, ó, agora a gente não vai continuar aquela história, eu vou contar um... Algumas séries acho que já fizeram isso, né? Vou pegar aqui uma temporada inteira pra contar antes de tudo. Poderia ser
um
isso.
Um episódio. Mythic Quest fez isso, né? A gente falou muito
isso, do episódio, exato.
De backstory de Mythic Quest. E é isso, a sensação é que poderia ser um bom episódio de backstory, né?
Exato, acho que poderia funcionar como, dessa maneira. Então, como filme, eu acho que ele é meio inócuo, assim, né? Não se mexe muito naquilo que a gente já conhecia. Mas, assim, é basicamente o que vocês falaram, né? É muito fanservice misturado com um pouco da nostalgia, né? Tanto que eu terminei de ver o filme e recomecei a ver a série, porque, não, eu quero voltar, quero ver mais. E aí, quando você vê o piloto, você fala, caraca, olha, tava tudo ali. Tava tudo ali, gente. É por isso que a série é genial. Então, aí fica difícil, né? Não tem um distanciamento emocional para avaliar esse filme da maneira como ele poderia ser avaliado. Eu lembro, o Matheus Fiori, ele queria participar do episódio aqui hoje, mas ele não terminou ainda de ver a série. Ele tá no começo da sexta. E a Liv falou, não, você pode ver o filme sem ter terminado. E de verdade...
mas eu pensei que a gente ia dar spoiler pra ele.
É verdade. Mas assim, ele pode, você realmente pode, se você estiver no meio de Sopranos agora, ou se você nunca assistiu, você pode assistir ao filme, mas ele não vai ter valor nutricional nenhum, né? Assim como o Olga falou, você tem um monte de biscoitinho que são gostosos, mas você termina, não tem nutrição, né? Não tem vitamina pra você no fim. Então, você vai se divertindo de ver muitas referências a diálogos da série, de cenas, locações que você vê que são importantes na série. Aqui no filme ele também passa por ali. O Badabing, que nem existia no filme ainda, mas tem referência. O caminhão de sorvete, né? Então, é isso, né? No fim, é isso. Biscoitinhos. É como você comer um saquinho de cookies, né? Você vai comendo ali, são deliciosos, mas no fim,
mas
é isso.
Mas sabe uma coisa que me assustou, pensando só antes de entrar no spoiler, mas pensando nessa questão da sequência? Olha aí, já tô... Meu coração já tá falando bem.
Já é, já... Não, isso, assim, o filme vem.
Eu acho que a gente fala bastante pra ver se atrai. Se
é. Então, mas ouvir. Eu tô com medo de uma coisa, Lívia. Dos caras quererem esperar o James, o filho do Gandolfini, envelhecer.
Eu tava achando isso também, eu fiquei com essa impressão hoje. Tô esperando o Michael ficar mais
porque
velho.
Ele é muito novo ainda, né?
Eles vão esperar daqui 10 anos. Tipo, o David Chase vai deixar isso escrito, sei lá.
É, porque o David Chase... É velho.
Né? Então, ele não vai durar tanto assim, né?
Eu fiquei com essa impressão hoje também, que eu falei assim, poxa, eu queria... Mas assim, porque o Michael é muito novo, né? Tem 30 anos. Tem cara de moleque, né?
Tem cara de moleque.
Mas eu fiquei com essa impressão também. Eu falei assim, cara, eu acho que vão voltar pra mostrar a nova, mais uma fase do Tonyzinho.
É, e eu acho que assim, só pra também uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho que um dos trunfos do filme, obviamente, é esse, né? Você tem o filho do homem fazendo o papel do pai, então é isso que a Liv falou, o cara tá, a genética ajuda muito, né, então você olha ele com os trejeitos, o olhar, é muito...
A boca torta,
gente. Exato, boca torta é ele jovem,
tanto
né,
o cara... Tanto que eu até acho que eles seguraram um pouco, né,
seguraram,
eu tava esperando que eu ia me emocionar, que eu ia chorar, o moleque é um puta ator, mas eles seguraram, né? Eu nem acho que o moleque atuou mal, mas você vê que, tipo assim... Cara, nem vamos expor ele tanto ainda, que ele tá no começo, sabe? Ficou meio...
Exato, eu tive essa percepção,
por isso que
sabia?
O filme tipo, pro tio, né?
Pro tio, ele fica só ali, ele é importante, mas ele tá rondando aquele negócio. E eles não vão full ali. E eu não sei, e eu concordo com o Oga. Eu não sei nem se é uma decisão da história em si, mas parece mais uma questão de preservar mesmo, né? Não vamos fazer ele virar o full Tony Soprano aqui nesse negócio, porque sei lá o que a gente vai fazer depois, né?
Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Eu tava lendo o primeiro episódio, acho que a Vulture que publicou, o primeiro capítulo de um livro sobre HBO, né? Esqueci o nome do autor, mas obviamente o primeiro capítulo de um livro sobre a história da HBO começa com Sopranos, né? E fala muito sobre como...
Eu sei! Que livro é esse? Eu botei até na minha lista da Amazon, mas tá caríssimo. Continuei
com essa coisa. Acho que foi o Oga que mandou esse link pra
foi,
gente,
né?
Inclusive, né?
Eu acho que sim.
Ô, Amazon, patrocina aqui o Merigo aqui, pessoal. Poxa.
Ó, quer ver, ó? Eu tô entrando agora aqui, porque eu salvei aqui, ó, a lista de desejos da Amazon. O livro está aqui, ó. Chama Tinderbox. Escrito pelo James Andrew Miller. É como que a HBO perseguiu as novas fronteiras aí da TV. Não foi lançado ainda, tá?
Não, ainda não foi lançado, não tem previsão de lançamento no Brasil, quando se for vai ser lá fora, mas isso. Nesse texto ele fala muito sobre os tormentos do James Gandolfini, né, ele foi viciado em cocaína e outras drogas durante muito tempo, teve uma vida muito difícil, e o Sopranos virou uma coisa meio família, e não é demagogia falar isso, porque os meninos estão aqui para provar, até hoje, os atores que fizeram Sopranos tem um podcast para falar de Sopranos. O nome do podcast é Talking Sopranos. Então é uma coisa muito de... Foi um troço da vida deles, né? E fala muito de como James Gandolfini sofria por ir tão fundo, né, nas maldades. Né? O Tony Soprano é isso, é um mafioso. Né? Ele suja as mãos muitas vezes. De como isso era muito difícil para ele. E eu fiquei pensando para o Michael Gandolfini o quão deve ter sido difícil encarnar o papel da vida do pai dele, né, que muitas vezes ele se confundiu. Nesse texto tem uma passagem que eu fiquei toda arrepiada, que o James Gandolfini vai visitar um hospital de veterano de guerra, enfim, uma galera ferrada, e aí a mãe de um cara que estava amputado e eu acho que estava em coma, não lembro direito, pede para falar com ele. O Gandolfini todo fofinho, com a voz real dele, falando, olha, eu tenho muito orgulho de você, você é um herói, não sei o quê. E a mãe falou assim, não, a sua voz real. E aí ele começa a falar, se você der tristeza pra sua mãe, eu vou te buscar até no inferno, você entendeu? Que nem o Tony Soprano, sabe? Então tinha essa coisa. E pra ele era muito difícil. Essa passagem eu fiquei lendo, eu falei assim, meu Deus, isso é muito possível de acontecer. E eu fico imaginando, pra um moleque que viu o pai morrer, sabe? Que tava viajando com o pai, que foi o papel da vida do pai, ele perdeu o pai dele durante 6 anos para essa série, né? Porque a gravação de série não é uma coisa fácil. Então, assim, deve ter sido muito difícil para ele. Mas vocês falam, fez muito sentido isso. Parece que ele foi poupado, sim. Você agora deu esse estalo, assim. Tipo, não vamos jogar ele nesse abismo, não.
Sim.
Eu tava com essa aba aberta na cabeça e o Og abriu, fez eu revisitá-la, e agora a Lívia também, que é esse filme existe há bastante tempo, a ideia de fazer esse filme, né? O Muitos Santos de New York. E o David Chase, ele arrastou um pouco a existência desse filme, porque, e aí, historinha curta, ele foi buscar o Michael, assim que o Michael Gandolfini se formou na escola de cinema em Los Angeles e voltou para Nova York, ele foi buscar o Michael para o primeiro almoço. E eles chegaram a fazer casting com outras possibilidades para o papel, porque era outra história, era outro roteiro. E aí agora o Olga falou, será que eles vão esperar? Eu não estava nem pensando nessa possibilidade, mas agora que eles já esperaram o cara para fazer, né? Para fazer esse filho. E aí um outro detalhe curioso, o Michael, segundo o David Chase, nunca assistiu a série.
Caramba!
Tá de sacanagem.
Nunca assistiu Sopranos, porque é traumático demais.
Faz sentido.
E o David conta que quando ele sentou no restaurante para almoçar e para falar, olha, você quer, a gente vai fazer isso, você quer fazer? A primeira vez que o Michael abriu a boca e olhou nos olhos dele, ele falou, ele é completamente o oposto do pai dele. Ele é um fofo, ele é um... sei lá, eu queria abraçar, sabe, algum ursinho fofo, mas, cara, você é exatamente o oposto do seu pai, quer fazer o filme? Então,
caramba,
não duvido que eles, agora que eles...
Não, e agora sabendo que ele não viu a série, eu tô ainda mais impressionado.
Eu só fico com medo de ter aquele efeito meio primeiro, segundo disco da Maria Rita, tipo. Sim. Assim, todo mundo tava esperando Elis, ela entregou Elis, e depois ficou tanta pressão em cima dela, que ela falou, cara, deixa eu mostrar o que eu gosto, porque eu não sou a minha mãe.
Exato,
e aí ela
exato.
Já foi pro samba, falou, vou fazer outra coisa. Então, eu acho que até eles seguraram meio nisso, porque assim, cara, ele tá entregando o que a gente quer. Ele tá entregando. Perfeito. O pai dele, né? Então, tipo, putz, como você controla o psicológico aí do garoto pra que ele não pire e já fala, cara, eu não sou meu pai, foda-se vocês, seus bandos de louco, eu não tô nessa.
E não pire como o pai pirou, né? A pressão do showbiz foi muito pesada pro pai, né?
É isso, né? Então, puta, foi a primeira luzinha vermelha que me piscou. Falei, cara, esse filho da mãe vai fazer a gente esperar esse cara crescer. Isso se o cara não pirar. Então foi bom que não seja um puta sucesso, seja um sucesso moderado.
Mediano.
O moleque não pirar e ficar tudo certo.
Mas ele tem só 22 anos, tá? Ele falou que ele tinha...
Poder, gente! Quando o pai dele morreu, ele tinha 13. 14 ou 15, coitado.
Super criança ainda.
Na época de Sopranos ele era um moleque, né?
Exatamente. Muito bem, vamos lá pros spoilers, pra gente poder falar à vontade.
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all the hell!
Muito bem, vai lá, tirem a vontade. Quem quer começar?
Esse filme, pra mim, vou falar logo. Valeu, pô. E é fanservice aqui, eu sou fã, eu quero service clássico. Mas, assim, esse filme, pra mim, valeu por duas cenas. A morte violenta do avô do Tony pelas mãos do tio Dick, ou seja, do próprio filho, dentro do carro, com um cérebrozinho escorrendo... foi muito satisfatória para fã de Sopranos, assim. Era o tipo da cena que eu queria ver. O maluco com um ataque de raiva, o carcamano que não se segura, que não sabe controlar suas emoções, pega o próprio pai, soca a cabeça dele no volante do carro, na garagem de casa, até o cérebro dele virar pasta. Eu fiquei muito feliz nessa hora. Eu vejo filme de massa que é para isso. E a outra cena que me fez muito feliz... é a Vera Farmiga, de novo, entregando tudo como a insuportável da Lívia Soprano. E o John Bernthal faz o pai do Tony, pra ela calar a boca, dar um tiro na cabeça dela.
Que é uma história que eles contam, né?
Que eles já tinham contado,
exatamente.
Né?
Isso, ele conta na mesa de jantar lá, como é que é o nome da irmã? A Janice, ela conta essa história,
Exatamente, ainda fizeram referência à série... Só que assim, ele dá um tiro na cabeça, mas não foi na cabeça. Ela usava naquela época, né? A gente tá falando dos anos 70, usava 60, né? Usava-se naquela época, final dos anos 60, começo dos 70, usava-se naquela época uns penteados fofos pra cima, uma coisa premium, Annie House. E o cara maluco deu um tiro no cabelo dela e silêncio, a véia parou de reclamar. A véia, que na época era nova, parou de reclamar. Essas duas cenas pra mim, foi assim, ok, se pagou, valeu. Tô bem, tô feliz. E claro, a cena que tá no trailer, que é a cena do Gandolfinho socando a cara do coleguinha, né? E ali, pra mim, ele vira o Tony Soprano, né?
E a primeira... o primeiro sinal do... Eu vou falar disso depois, mas é a primeira plant, a primeira plantada de relação dele com a Carmela. Ele empurra a Carmela. Uhum. Ele é violento com ela.
Isso.
É a primeira vez.
É o único momento que a Carmela, inclusive, aparece, né? É isso, tem todos os personagens que a gente deveria ter. Tem o Pussy, tem o Polly, tem o Silvio, que eu acho que era desnecessário, achei péssimo aquilo.
É, isso que eu ia falar. Uma coisa que eu discordo um pouco de você, Lívia, é sobre os atores aí, né, o elenco. Porque assim, eu entendo, eles estão ali, eu gosto de ver. E eles... E também, é bom que o filme, nem o roteiro, nem o diretor... O Alan Taylor aí abusam muito desses personagens, né? Então eles participam de pequenos momentos, como o alívio cômico e tal, mas...
É biscoitinho.
É, biscoitinho, exato, mas às vezes eu sinto que é quase... Eu até li alguém que escreveu isso, não sei se foi no IndieWire, que às vezes parece uma sketch do Saturday Night Live, sabe? Parece que você tem alguns atores imitando os Sopranos.
O Silvio.
O Silvio, exatamente.
A gente não precisava.
Eu gosto de ver o negócio da brincadeira com o cabelo, né? Com a peruca, né? Mas, assim, eu não...
Não precisava.
Zorra total. Não foi mal. Zorra
total.
Zorra total.
O SNL com sérias restrições de orçamento.
Exato. Já tem a violência que a série demonstra, né? Acho que o filme também traz muito disso. E eu também não gosto... Por que botar... Eu sei que o Ray Liotta tá muito bem, mas pra que botar ele em dois personagens, né? Me dá uma confusão mental ali.
Cara, a árvore genealógica da família Soprano / Moltisanti é muito confusa. Eu terminei o filme... Eu só não fui pesquisar porque eu tava exausta, né? Tava ali que nem uma condenada esse fim de semana. Mas assim, eu preciso olhar a árvore genealógica pra eu entender picas quem é parente de quem é irmão de quem é primo de quem. É aquela coisa que meio parece que... Sério, eu fiquei muito, muito, muito confusa. A árvore genealógica da família Soprano.
Não, pra mim, uma das cenas que me pegou, e é bem no começo, que aí eu já entendi, eu falei, pronto, posso ficar confortável. Eu não gostei muito da fotografia, confesso que eu...
É feia.
Achei mal feita. A cor, né? Até mais a cor do que a fotografia. Os enquadramentos são legais, mas a cor é muito feia, gente. Parece...
É meio cinza, e mesmo quando vai pra um sépia feio, né?
E sei lá, cara, eu acho que... E meio azul o filme inteiro, sabe?
As pessoas estão meio...
Verde, tá todo mundo meio com verde com azul, também a cor tá uma bosta. Eles quiseram simular alguma coisa antiga, e era só botar grão, era só fazer tipo 35 e pronto, já dá certo. Então,
adoro.
Não, mas é isso, o Succession é mais velho porque é um 35mm na tua cara, aquele grão lindo... Do que isso que eles tentaram fazer, o Rio.
Exato.
É feio. É o filme.
Mas
feio,
aí, tem uma cena que eu achei bem interessante, que é logo no começo, quando o Christopher bebê estranha o Tony Soprano. Que ali meu coraçãozinho falou, maravilhoso. Só que ao mesmo tempo ligou outra luz vermelha falando, velho, não faz sentido essa porra desse filme pra quem não viu a série. Quem não viu a série vai achar uma bosta. Porque é tanta piada pra quem viu a série... Você fica assim, caralho.
Como
velho,
o Uncle Junior machucou as costas lá, que ele fala as mesmas coisas.
É assim, o tempo inteiro uma piada pra quem pensa. Então, assim, você fica super confortável, mas você vai entrando pro clube, né? Tipo, eu sou muito VIP no meu clube de Sopranos. Assim. Cara, você não é VIP, desculpa, você não é VIP, eu sou muito VIP. E aí você vai o tempo inteiro sendo aprovado, assim, você é fã mesmo? Então olha aí, você é fã mesmo? Então toma aí.
É isso.
Putz, é uma dinâmica boa, mas não é nada inclusiva, assim. Então é meio foda pra você convencer alguém a assistir Soprano. Não é esse filme que você vai convencer
não,
mesmo.
Não, não
assim.
É mesmo.
Não, mas é isso, eu não entendo porque alguém que não viu Soprano vai ver esse filme. Não faz sentido isso. Nenhum, você não vai ter nada ali. Porque
não, mas aí tem um hype, né, Lívia? Tem o hype.
Aí os caras atrapalham o hype, realmente, né? Ninguém vai entender nada, sinceramente. Eu acho que...
E o cartaz vem lá, o pôster vem, quem criou o Tony Soprano, né? Então é um lance de marketing aí.
Se fosse bem feito, dá pra fazer igual a porra do Star Wars lá. As pessoas iam assistir pela ordem certa. Agora, tipo, nem dá vontade de assistir pela ordem certa. Botar na cronologia, vou ver ali primeiro.
Eu tô reclamando, eu reclamo de várias coisas aqui, eu concordo. Mas, meu, na cena final, quando vem a musiquinha da abertura de Sopranos, aí você já desmonta, fala, não, foda-se, foda-se, eu gostei, é incrível, é isso aí. Você já tá pulando.
Aí, toma aqui o meu dinheiro.
Isso.
Coração bateu.
Exato, exatamente.
Aí, não, e não só na cena final, tá? No começo, a primeira cena, quando entra a voz, que é a narração.
Ah, do Christopher. Christopher, né?
Pô, me deu um quentinho no coração, falei assim, pô, tô em casa.
Não é um filme fácil de analisar racionalmente pra quem é fã da série, né? Não, não dá, cara. Cara,
mas porque... depois o narrador não fica meio solto? Depois você
fica, tipo, eles você esquecem.
Fala, cadê a porra do narrador?
Eles esquecem.
Isso, eles esquecem.
Mas é que nem a questão da Riot, né? Eles esquecem, né? Eles começam, parece que vai ser o pano de fundo e some. O narrador só... Mas por quê? Porque era pra ter uma temporada, seus animais. Eu odeio esses homens.
Total, era pra ter uma minissérie. A Riot, eles podem até dizer, se apanhar na história e falar, cara, só durou 5 dias, então foda-se, sabe? Mas eu acho que o núcleo negro lá perde.
Mas é, e assim, aí ele aparece só no final depois, né? O nosso Leslie Odom Jr. lá, o como que é? O do Hamilton?
O Aaron Burr, exatamente.
Podia cantar uma música ali naquela cena. Mas aí ele aparece naquela cena final, né? Dando... mudando lá e o cara olhando feio pra ele.
Na Marvel Cinemática.
Isso é um pós-crédito, né? Uma cena pós-crédito.
Outra cena que eu amei, Lívia, só pra entrar pro time da Formiga, aquela cena dela chorando na escola, eu achei muito foda. Muito boa. Porque assim, lembra quando a professora faz ela lembrar deixa eu descrever pra quem não viu, né? Então tem um momento que a professora chega, chama ela na escola, né, pra falar do filho, e ela faz o filho falar bons momentos que teve com a mãe, e faz ela lembrar que ela leu um livro pra ele, tal, e ela se emociona, assim, fala, caralho, ele quebrou, essa mulher plantou um triplex na cabeça dela. É, então, você fala assim, porra, vai, responde, ó. Se alguém falar direito, ela responde. E aí ela até tenta ser fofa em casa, mas dá tudo errado na sequência. Mas achei muito boa a atuação.
E é uma coisa que acontece muito em Sopranos, né? A família Sopranos, na série, tenta ser fofa várias vezes. Tudo descamba, dá tudo errado. Porque é um bando de gente que nunca fez terapia no seu Tony no começo da série. Uhum. Inclusive, ali você entende por que ele vai fazer terapia. Uhum. Mas assim, é um bando de gente sem recurso emocional pra lidar com a vida.
Tem muitas menções a esses antidepressivos, né? Que depois vão ser importantes na série.
Preconceito, né? E já mostra como o Tony já se interessava por isso, sobre esse assunto, que ele achava... Ele já não tinha tanto preconceito quanto a mãe dele tinha. Mas você criticando a parte racial do filme, você tá me abrindo os olhos aqui. E agora eu fiquei pensando uma coisa. Esse filme, eu revendo Sopranos agora, eu vi pela primeira vez em 2010 e tô revendo agora. E hoje, né, em dia, eu sou muito menos imbecil do que eu era em 2010 e em 2001.
Todos nós.
Mas eu fiquei pensando que esse filme foi uma forma de limpar, não limpar a barra, mas justificar por que o Tony Soprano é racista. Por que ele é tão racista, que foi uma coisa que me chocou muito na série. Que eu lembro, en passant, da primeira vez que eu vi, e dessa vez eu fiquei assim, caralho, é incômodo, assim, eu tô vendo a série e tô incomodado.
Completamente. O Tony... Não, tem todo o arco da filha dele com o namorado, né?
Não só, ele é racista em vários momentos da série, é um troço assim... Não,
logo no começo, com a empregada jamaicana lá, que ia...
É muito desconfortável, mas eu fiquei pensando assim, cara, é um jeito de tentar limpar a barra do Tony, não necessariamente da falta de representatividade da série, mas o jeito de limpar a barra do Tony e falar assim, cara, ele...
Esse é o cenário que ele cresceu.
Racista.
Sim.
Não, e porque também, assim, já indo pro spoiler, né, já estamos falando de spoiler...
Sim.
Um preto mata o tio dele, que era o herói dele, o amor da vida dele, né? E eles morrem, e o tio dele morre brigado com ele, né? Morre distanciado com ele. Então, eu fiquei pensando se não foi uma tentativa de limpar a barra do Tony, mas eu não vou concluir, assim, nesse momento, vou concluir nada, só tô jogando.
É, o que eu acho mais complexo, Lívia, é essa sensação de, tipo, cara, é, principalmente pensando nos Estados Unidos, tá? E mesmo pra gente que assistiu Faz Coisa Certa, a gente sabe que tem essa treta dos italianos com os pretos, porque é isso, os italianos não são vistos como branco nos Estados Unidos. Como os irlandeses também não eram. Então, tipo, né, assim, cara, você não é Caucasian. Então você é outra merda aí qualquer. Então, assim, não precisava. Tipo, mesmo quem assistia, né, quem assistia Sopranos e brigava com isso, achava ruim, era muito suportável porque tava dentro do contexto. Eu tô vendo uma série de um monte de branco racista italiano em New Jersey que estão brigando pelo crime, e os pretos em New Jersey também tinham uma presença muito forte no crime. Então, assim, era só, pra mim, o Sopranos era só um recorte. Eu achava meio estúpido, achava meio pobre, porque ficava um recorte meio
manco,
pobre, né? Mesmo, assim,
não,
sabe?
Não desenvolveu,
porque, assim,
né?
É, podia ter muito mais treta de gangue, puta, galera de Nova York contra a máfia. Tipo, é, parece que é um mundo paralelo que os mafiosos existem. Mas eu suportava tudo isso, como eu não cobro que o Gay Talese escreva sobre mafiosos e cite personagens pretos no livro. É o recorte do cara. Até aí eu conseguia compreender. Achava esquisito, achava esquisito. Mas conseguia compreender. E aí, mesmo quando ele bota o namorado preto, eu já achava que era uma tentativa deles. Ó, não, tem preto, sim. Entrou
sim,
aqui, sofreu racismo.
Existem,
é,
né?
Então, existe. E assim, depois o cara no futuro tenta foder o Tony Soprano. Tipo, ele tenta fazer uma revanche. Então, assim, pra mim, tá ok, sabe? Tipo, já entendi. Não, não tô sofrendo por isso. Eu achei de verdade, achei pior usar de um jeito tão acessório agora, tão bobo.
É, eu acho que foi uma coisa meio de limpar a consciência, sabe?
Assim como a mina italiana, né? Aquele que é amante lá do Dick, né? Que ela quer vem da Itália, ela quer ter um próprio negócio, né? Tem todo um... Ela tenta se colocar ali de alguma maneira, né? Ela tem uma conversa com a outra mulher ali no salão, dizendo do sonho dela de ter um salão e da relação dela com... Né? Então é isso que eu acho que a Liv falou, faz um pouco parte disso. Dá uma limpada aí no... Fala aí, Champs, o que você queria falar aquela hora.
Não, é... Cara, é uma guerra. É uma guerra, e eu acho que o Tony, talvez ele seja o que faz terapia, né? Da família. Então, assim,
o melhorzinho ali.
É extremamente racista no nível fascista, pré-fascista, como é o caso do personagem do Ray Liotta, o primeiro.
Isso. É, e aí, o primeiro. Assim,
cara, mas você adorava o Mussolini.
Isso, é mesmo.
Assim, mas você adorava o Mussolini. Não, cala a boca, a gente não fala de política no jantar.
Não,
Sendo que ele puxou o assunto de política, né? Cara, e posso falar, é foda não trazer a coisa pra mim, mas eu sempre me identifiquei muito de Soprano, porque meu pai foi criado pela minha bisavó, que é italiana, veio pro Brasil e tudo mais, e minha família é descompensada assim, felizmente ou infelizmente não tem nenhum mafioso, então não tem dinheiro, todo mundo fodido, mas é todo mundo descompensado, as cenas de cantoria faz todo sentido, e essa cena é uma coisa que total aconteceria na minha família, sabe? O meu pai puxou o assunto de política e eu, tipo, discordar, ele falou assim, cala a boca, não tô falando disso.
É engraçado, o filme também tem várias referências, porque assim, o grupo ali dos consultores de lixo lá, de Sopranos, né? A galera que trabalha com lixo, tem muito essa questão dos presentes, né? Então eles estão sempre levando aparelhos eletrônicos, né?
Muamba!
Perfeito,
fruto Muamba. De roubo.
Isso. E no filme também tem isso, né? A caixa de som lá que ele dá pro Tony.
A JBL do Neymar, né?
JBL!
Não, e aí contextualiza também, esse foi um easter egg bonitinho, vai, fiquei feliz. Mas contextualiza também que a ligação deles com o lixo é muito antiga, né? É um negócio que realmente passa de pai para filho, né? Mesmo que não seja um negócio lícito.
Isso.
Seja um negócio meio estranho. Uhum. Mas uma coisa que ficou muito para mim é um filme sobre sina mesmo, né? Sobre a história se repetindo, porque o tio Dick, que é o tio do Tony Soprano, né? Que é muito mais presente pro Tony que o pai dele, até porque o pai dele foi preso.
Foi preso.
Não é um cara muito carinhoso. O Dick tenta ser um cara legal, né? O Dick, ele...
Exato, ele tenta, meu.
Ele tenta ser fofo.
Ele só assassina as pessoas, mas...
Só, e assim... Mas assim como o Tony Soprano, ele assassina gente da família dele. Ele mata o próprio pai, ele mata a própria amante, porque ele é apaixonado num acesso de fúria, né? E o Tony acaba fazendo isso várias vezes na série, né? Desde a morte do Pussy até a morte do Chris, né? Que é o sobrinho dele, que tem essa cena maravilhosa que o Yoga pontuou do moleque chorando. Mas assim, é um filme sobre Cena, mas é isso, eu acho que foi mal entregue. Eu acho que eles podiam, deviam ter desenvolvido mais isso numa temporada aí. Caralho,
ia ter ser ninguém. Foda. É. Mas assim, é que o David Chase falou, né? Cara, você... De alguma maneira, você amou esses personagens, né? De alguma maneira, você tava do lado deles, né? Em algum... Eu lembro de que a segunda vez que eu assisti Sopranos, eu assisti com a Ju, né? Ela não tinha visto... Eu enchia tanto o saco dela que ela resolveu ver e eu vi tudo de novo. E ela ficava...
Mais uma catequizada.
E ela ficava absurdada. Como que a gente podia gostar do Tony? Ela falou... E cada temporada, ela... Puta, não dá. Pra mim, não dá. Eu não gosto. No episódio que ele mata o próprio sobrinho, ela falou, não, acabou. Pra mim, já era... eu não sei como vocês conseguem gostar desse cara, assistir essa série, mas é isso, é a complexidade do negócio, né? Você, de alguma maneira, a gente esteve do lado desses personagens de um jeito ou de outro, pode ser que a gente não aprove quem eles são e não usem,
claro.
A gente não vai usar eles como modelo pra nada, né?
As pessoas gostam de Deus, que mandou o filho dele vir morrer
isso.
Aqui.
Exato!
Mandou o filho se fuder na terra, ser crucificado.
Pô, e sofreu o pão que o diabo amassou, literalmente,
Juliana,
né?
Me traz um negócio desse, ela já ia tomar um Jesus na cara dela, um Deus.
Já. Ela, até hoje ela não entende. Ela falou, ela não largou, ela viu até o fim, mas ela falou pra mim, nessa cena, ela falou, não, ela. Cara, não dá. O cara matou o sobrinho.
Precisamos catequizar a Juliana nesse sentido, Oga.
Amaram os mafiosos e os assassinos. Ô, Champs, você falou do podcast que você ouviu com o David Chase e que explodiu sua cabeça. Conta aí, agora que a gente tá nos spoilers, pode falar.
O podcast me agradou, me deixou mais feliz do que o filme em si. Porque eu nunca tinha visto uma entrevista, nunca tinha ouvido uma entrevista dele.
Poxa.
E dentre as coisas. Desculpa,
não viu da Lívia,
ela. Não, eu falei pra Lívia que eu já conheci ela pelo Twitter, mas agora oficialmente eu vou pedir pra seguir.
Vou te mandar o link.
É aquele. É o podcast da Hollywood Reporter, que é o Charter, lá, o Ward Chatter.
Isso, Chatter. A Ward Chatter, isso. E aí tem uma. Acho que a coisa principal que ele fala. Acho que assim, uma coisa do. A questão que eles lidam com representatividade é um negócio super estranho no filme. Talvez fosse melhor nem tocar para fazer desse jeito. E eles, de uma forma certa ou errada, não sei o que dizer, mas eles entregam isso, eles assumem isso. Então, por exemplo, a cena em que ele, o Alan Taylor e o David Chase estavam contando que, cara, é tão racista, o cenário é tão racista que, primeiro, você tem uma cena que tem três tipos de racismo. Que você tem um racismo com... entra um personagem negro numa sala cheia de italianos, e um deles é siciliano, um deles é napolitano. Eu falei, cara, bicho, não, eu sou napolitano. Não, eu sou siciliano. Não, peraí. É assim... O negócio é tão sujo que essas pessoas são tão podres, né? São tão mortas, assim, que é esse nível de afeto. Na cena em que tem uma cena-chave que eles discutiram com o diretor de fotografia, ou diretor, agora não lembro quem que era a cena principal de ação, que era quando o Harold vai atrás do Dick. Né? E aí tem aquela cena, o frame clichê que abre a porta com vingança e fogo atrás de você, né? e o nível de racismo, o nível de... o quanto o Dick e toda a família menosprezava, né, os negros na série, na vida, enfim, ele nunca... Então, o Harold vai dar um tiro na porta, abre um rombo na porta, e o Dick olha, ele nunca imaginava, a intenção da cena é, o Dick nunca, apesar do Dick saber quem estava indo atrás dele, que tipo de gangue, que família, ele nunca imaginaria que o Harold teria essa capacidade, sabe, esse poder. Ele sempre menosprezou, ele era o cara que, ele olhava para baixo, né, ele olhava o Harold com desdém, assim, como um garoto,
uhum,
né.
Uhum.
Então, esse é um nível de racismo que aquele ambiente, um ambiente saudável, navega. Né? Como aquela família, como aquele universo. E aí, acho que que eu gostei, eu fui esperando o Boyhood do Tony Soprano, não era isso? E eu falei, cara, não, realmente, é um filme sobre, como a Lívia falou, sobre sina, sobre como não existe esse sonho americano liberal de você é o dono do seu destino, não. E aí o filme funciona para ser a planta de tudo que é pago lá no, na série, que assim, ó, tudo que você viu na série tem uma raiz, né? Então a violência do Tony, ou a relação do Tony com mulheres, começa com o Dick, né? Peraí, o Dick pega mata o pai e pega a namorada.
Enquanto continua casado, né?
Aí tem toda a aliança que ele faz no final para cuidar do Christopher como seu próprio filho, né? Então ele dá o dedinho pro cadáver do Dick. Então tem todas... A dor. Eu sou tio, eu sou júnior, então tenho um certo lugar aí no, que é, oh, sou tio, sou júnior, tenho dor permanente nas costas. E o Uncle June, ele... Por isso ele vem aquela... Aí a gente entende de onde vem aquela dor maldita que ele tá sempre reclamando e tá sempre pior quando ele vira com dor nas costas, né? Quando ele tá com dor nas costas. Então, são vários... os biscoitinhos, como vocês falaram, e aí pra quem gosta de biscoito, que é a pessoa mais... Sou eu, no caso, né? Me dá biscoito. Então, fiquei muito feliz no final, né? Então, assim, acho que não era o que eu esperava, de fato, mas fiquei muito feliz. Eu, na entrevista do David Chase, até quando o Olga e a Lívia falaram de tal, acho que, e você falou que talvez já tenha aí uma segunda, um segundo filme, e eu fiquei surpreso, porque na entrevista ele fala, não, eu tenho uma outra história, mas não tem nada a ver com essa. Ele fala, eu tenho uma outra história, e se acontecer, vai ser, sei lá, outro universo. Aí na minha cabeça, na hora, eu falei, pronto, vai ser a filha do Christopher. Vai ser, sei lá, vai ser uma coisa do futuro, vai ser... Mas agora, pensando bem, deve ser isso aí mesmo com o Michael Gandolfini mais velho.
Ah, vamos fazer
não,
mais.
Não, isso aí ele mentindo pra ele mesmo, não quero admitir. Isso. Cara, por que isso? Ele... É uma coisa que provavelmente teria acontecido com o James Gandolfini, né? Claramente, David Chase fica meio puto. E ele é um cara bem sisudo, bem fechadão. Numa entrevista inteira, ele só sorriu quando eu falei que eu vi... Eu fiquei uma hora e meia com ele numa sala, né? Ele só sorriu quando eu falei pra ele que eu tinha visto os 86 episódios de Sopranos e quando eu pedi pra ele assinar a capa do meu DVD, e ele perguntou qual era o meu nome, e eu falei, Lívia, como é Lívia Soprano? E aí ele fez aquele autógrafo lindo, dizendo que eu sou mais legal que a Lívia Soprano, mas aí, até aí, né? Acho que só o presidente do Brasil que não é. Mas...
Ah, cara, eu não, assim, vendo revendo o primeiro episódio, eu não lembro, eu também não lembrava
aquela
dela
velha tão... é uma escrota, não passa pano pra ela, não.
Tá bom,
não passa pano pra ela, não. Aquela velha era filha da puta. Desculpa,
é o diabo.
Palavrão, mais um.
É o diabo.
Não, exatamente, é o demônio encarnado. Mas é porque o David Chase, infelizmente, ele vai coitado, ele vai morrer com... Ele não vai conseguir se superar. Ele não vai conseguir abandonar.
Exato. Isso. Ele acha que ele vai lançar uma
obra-prima dele.
Isso.
E ele tá ligado com isso. E é uma coisa que provavelmente teria acontecido com o James Gandolfini se ele tivesse continuado vivo.
Ficar,
né,
marcado como Tony pra sempre.
Ficar marcado.
Né?
Então, assim, isso. Cara, só aceita, sabe? Só aceita. Você tem ideia pra fazer esse negócio? Faz. Mas eu duvido, não tem como. Ele mostrou que ele adora aqueles personagens tanto quanto a gente.
Isso.
Ele botou
perfeito.
Todos ali. Então não vai fugir. A não ser que ele fosse contar a história da Carmela, né?
Então, isso que eu ia falar. É que, assim, pra mim me parece ter várias oportunidades e ele ter deixado aberto o personagem do Harold, eu acho que indica também... Porque, assim, de verdade, eu achei muito desperdício, cara. Você consegue pegar esse vilão que, através do empoderamento negro de uma época, ele se rebela e fala, como aí? Realmente, por que você humilha esses italianos bosta aí? E aí, cara... Putz, aí você desperdiça esse personagem, sabe? Então, e só que ao mesmo tempo ele me mostrou tanto desconhecimento sobre história preta mesmo, falta de pesquisa. Tipo aquela cena que eles estão apostando num gamble bem tosco de rua, sabe? Uhum. Tipo, o cara fala assim, ah, vou fazer o mesmo sistema, um banco de apostas. O cara tá cheio de ideia. Quando você vê, ah, eu já tenho o meu negócio. O cara tá jogando dado na rua, tipo, com os amigos, apostando do jeito mais tosco. Falei assim, porra, você nem deixou o cara desenvolver e virar uma ameaça ao esquema da máfia. Não, tipo, putz, foi de um jeito muito bobo ali, né? Então, no final, fiquei assim, cara, você não construiu nada desse personagem, tipo... Mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, o David Chase é um cara inteligente. talvez ele poderia até realmente contar a história preta de Newark. E aí, isso. Tipo, meu... E aí, de repente, em algum momento se encontrar. E seria uma treta antes de começar os Sopranos mesmo, né?
Não, e mesmo essa história da relação do Harold com o Dick é claramente o clássico do cara que trata minimamente com decência a empregada doméstica e destrói da família, sabe? Que é bem uma relação de poder, mas que ele acha que tem muito amor, né? E quando isso, essa cena do tiro aí que o Francisco escreveu, a cena do tiro que ele olha que é o Harold que está tentando matar ele, e a decepção dele... Isso podia ter sido tão mais bem desenvolvido, né?
Então, mas mesmo o Harry não atirar, entendeu? Ficou uma coisa estranha, porque você empoderou esse personagem e o Harry não atira. O Harry podia ter atirado. Ele olha no buraco e ele sai fora. Ele deixa o cara. Resolvemos. Então ficou meio... Parece que se enfraqueceu. Se enfraqueceu o personagem. Sabe? Tipo, eu achei meio... Putz, não entendi. Eu nem vou entrar nisso. Nem vou entrar nessa discussão, mas... Só vou dar uma pincelada da minha indignação. Aquela discussão na cama do italiano ser melhor que o preto, a mulher ficar decepcionada.
Eu falei, puta,
eu já achei, tipo, completamente desnecessária, mas peraí, tudo bem.
3 minutos a menos, né?
Mas eu pensei, a perspectiva de um velho branco tentando emular o que seria o pensamento de um italiano naquela época. Então eu consigo entender dentro do contexto. Mas sabe quando você fala assim... Cara, é completamente idiota, né?
Porque aí você sendo generoso, viu, Olga?
Vários preconceitos, né? Você lida com essa hipersexualização do corpo preto, mas ali até tem uma saída interessante. Então, no começo, falei, até interessante falar, cara, é normal, é igual o outro, né? Mas aí, quando ela começa a falar, não, o italiano é melhor, tá. O tipo negão meio que dá a resposta pra ela, né? Eles são mais românticos. Eu falei, pô, vai, você
pode
Porra, me ajuda, caralho. Sabe? Tipo, então tem uns momentos ali que eu falei, porra, não tem um preto no roteiro pra, tipo, falar, velho, do caralho isso. Agora tira essa fala. Porra, do caralho isso, parou. Então, em vários
momentos... Tão bom
que
a gente vai guardar pra depois.
Em vários momentos eu vi que, principalmente com esse personagem em específico, eu falei, porra, mas faltou um pouquinho só de olhar mais carinhoso. Quero acreditar que ele vai ser bem tratado na continuação dessa desgraça, mas, tipo, senão, realmente...
Não, mas agora você falando, eu acho que, cara, o Tony sempre foi muito criticado por ser um personagem racista, e mais ainda agora que a série tá voltando e que os jovens estão assistindo e estão vendo o quão absurdo eram as atitudes dele. Eu acho que eles quiseram dar uma limpada de barra do Tony com todo esse background. Só que, mas ficou fraco, né? Não entrega.
Pra mim, sublimarmente, eles mostram que o Tony, ele era... Volto a dizer, pra mim tava justificado ele ser racista sendo italiano naquela época. Pronto. Não precisava ter nenhuma outra justificativa maior. Só que aí eles mostraram que eles que escrevem não sabem mesmo. Eles não lidam com essa questão. Eles estão nem preocupados com isso. Porque eles fizeram de um jeito muito raso e estereótipo do estereótipo. E aí eles falam assim, cara, tipo, putz, vocês nem pesquisaram. Tipo, legal que vocês acharam Frank Lucas.
Limpar a barra, mas... Não conseguiram. Não entregam, né? Não entregam o que prometem, é isso.
Não entregam.
Muito bem, gente. Olha, eu ficaria umas 3 horas aqui com vocês falando de Sopranos. Acho que tem material pra isso. Mas... Nossa,
já estamos em quase 1h30. Tá bonito. Daqui a pouco a gente bate o filme. Exato. Aliás, também não precisava ter 2 horas, né, gente? 2 horas foi...
Mas faz tempo que eu não vejo um filme com menos de 2 horas, tá? Parece que virou...
Agora.
O filme de 1h30 é uma arte em extinção.
John Wick. Cadê você, John Wick?
Muito bem. Vamos dar notinha aqui de 0 a 5 estrelas pros muitos santos aí. De New
Eu
York.
Não começo, não.
Não? Eita, não. Começa você então, Champs.
Nota de 0 a 5?
Isso, 0 a 5 estrelas, pode ser meio cortado.
Eu como sou completamente vendido, eu dei 3,5 aqui no meu Letterboxd, eu vou...
Manter,
3,5.
Tô bem. E você, Olga?
Vou mandar o Pedro Estraza aqui. Não,
eita!
Eu me diverti. 3.
3, muito bem. Eu também vou de 3 estrelas, tá? Para...
Eu vou de 3,5. Eu vou de 3,5 porque eu sou uma eterna apaixonada.
Muito bem. Então a média.
Não, eu me diverti. Não acho que é ruim. Não acho que é ruim mesmo.
É isso, não é que seja ruim. Eu gostei, não gostei. Eu acho que todo mundo aqui ficou na mesma, né?
É isso, a nossa régua é muito alta. E eles que acostumaram a gente mal.
A média do Cinemático é 3,25 Então, isso fica a critério agora do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte.
Parou aí, opa.
É, se é 3 ou se é 3,5, o que seu coração mandar.
Ah, não, olha só, vamos lá. Vocês não devem saber, ou talvez saibam, seguem nas redes sociais. Carlos Merigo tem um quadro enorme de Tony Soprano no escritório do B9. Então, em homenagem à devoção que a gente tem a essa série, vai ser 3,5 e você
tá bom,
que me diz isso, gostando
acho,
ou não. Pronto,
acho decidi. Justo. Acho justo. Muito bem, gente. Então é isso. Muito obrigado. Sempre. Eu espero que tenha outro filme para a gente poder ter mais uma desculpa para falar de Sopranos aqui no Cinemático. Quem quiser, manda e-mail para a gente no cinemático@b9.com.br e siga também a gente nas redes sociais, @cinemáticopod. Tá bom? Procura nós. Valeu, gente. Obrigado, viu?
Foi demais. Beijo. Tchau, tchau.
Valeu, meu beijo. Povo.
Prazer, gente. Tchau, tchau.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.